Para cada papelão utilizado, uma nova árvore será plantada. Há mais de uma década, Luiz Jorge Ulinick, ferroviário aposentado em Porto União, cidade que fica a 430 quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina, trocou os trilhos e o apito de locomotivas. Trocou pelo som da tesoura em contato com diferentes tipos de papéis e das rasuras do lápis. As viagens que antes eram feitas de assim e outro também, na função dele como maquinista, atualmente também acontecem, só que com um diferencial, através da imaginação. Luiz Jorge é um homem inquieto, o que explica o seu porte franzino. É falante, o que o torna mais próximo das pessoas. Desde que ele deixou a estação de trem, não parou um dia sequer. A notícia da aposentadoria na rede ferroviária federal o fez repensar novas rotas em sua vida.
Bom, eu comecei o artesanato fazendo artes esculpidas em madeira. E eu resgatei muita história através dessas artes em madeira. Não satisfeito com isso, eu procurei contar um pouco da história da cidade de Porto União da Vitória.
O artesanato em madeira ocupou 14 dos 67 anos de idade de Luiz Jorge.
E daí começou a me atacar a tal da tendinite. Aquela dor no braço de você fazer movimento repetitivo. Uhum. Eu tive que parar, porque a dor era imensa e tal. Comecei a tomar remédio, praticamente sarou, e disse, eu não posso ficar parado.
A vida pode até ter pedido um tempo a ele para recuperar a sua saúde. Porém, o intervalo foi curto. Luiz Jorge fez uma nova descoberta e desde 2020 passou a dar vida ao artesanato sustentável e inclusivo.
Era meio de semana e chovia bastante. Luiz Jorge pensava na vida. Com as horas passando e a inquietude no vai e vem, ele observou um pedaço de papelão sob a mesinha de madeira em um cômodo no segundo andar da sua casa, que fica na Avenida dos Ferroviários, a conhecida Perimetral em Porto União.
Estava sentado, vi uma caixinha de papelão e disse, se eu recortar isso aqui, eu posso fazer uma casinha, né? E comecei a recortar, fiz uma casinha pequenininha e ali foi pegando gosto. Hoje eu tenho mais de 100 peças aí. Eu gosto muito de livro antigo. Daí eu vendo que tinha muitos imóveis na cidade que estavam desaparecendo e poucas pessoas conheciam. Digo, não, eu vou começar a contar a história desses imóveis. E procurava na literatura, via fotografia e procurava reproduzir aquilo da fotografia em miniatura. O que que era lá? O que funcionava? Quem construiu? E nisso eu ia agregando a história com o artesanato e jogando na página do Facebook. E as pessoas começaram a gostar da história. Ah, que legal isso, não sabia que tinha. Ai, que saudades que me deu isso. Então é uma maneira de a gente voltar ao passado, rememorar as histórias das pessoas e eu me sinto bem que ver a pessoa feliz.
O primeiro imóvel por ele confeccionado ficou pronto em algumas horas e o resultado agradou.
Eu entro aqui e eu esqueço do mundo. Eu gosto de viajar no tempo. É tinta guache, pra não ser tóxica, né? Porque eu tenho dois netos e esses netos futuramente talvez vão mexer e possivelmente para evitar algum males maior. Né? Serragem para fazer o gramado, pinto serragem para fazer o gramado. Se não tem serragem, uso erva mate. Só que a erva mate, ela, com o tempo, ela muda de cor, né? E o interessante é que isso aqui é uma verdadeira escola para arte de engenharia. Uma das mais difíceis foi essas mais novas, que tem arquitetura moderna, detalhe por detalhe. Então eu vi lá, tirei foto de vários ângulos, né, e fazia, não dava certo, não ficava bonito. Foi até que chegou uma hora que acertei.
A técnica utilizada por ele se chama cartonagem. É um artesanato feito com papelão e outros tipos de papéis, possibilitando a criação de diversas peças. O papelão, por contar com uma gramatura mais grossa, torna as peças produzidas mais resistentes e duradouras. A ideia é realmente eternizar.
Eu não quero ganhar dinheiro com isso, não pretendo montar uma empresa para vender, não republico isso aqui para vender, entende? Porque eu não gosto de repetir a mesma peça. Se eu pegar e fazer isso aqui de novo, não sai igual, já não me agrada, gosto de fazer coisa nova. Tempo bom, que a cola seca rapidamente, isso aqui em uma semana eu faço. Temperatura ambiente, a cola não gruda. O tipo do papelão, tem que pegar um papelão bem liso, quanto mais liso a pintura sai, melhor. E também os detalhes de você saber cortar, você tá de bom humor, você tem que estar tranquilo.
Um estudo da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 2021, mostra que o envolvimento com a arte pode ser benéfico para a saúde mental e física, auxiliando inclusive nos tratamentos de diversas doenças.
Primeira parte, meu bem-estar, criatividade, utilizar a memória para fugir do temido Alzheimer e contar a história. Além disso, eu tiro foto de passarinhos, de aves, que é meu passatempo. Quando uma coisa não dá, eu faço outra.
A dedicação do artista é inspirada pela sua própria habilidade de criação de miniaturas. Porém, desta vez, retratando imóveis históricos de Porto União e União da Vitória e das cidades da região sul do Paraná e do Planalto Norte Catarinense. Para que tudo fique impecável, o autodidata necessitou de informações sobre a cartonagem, a arquitetura e pinturas. Atualmente, Luiz Jorge possui um acervo cultural particular.
Quanto mais difícil para mim, eu acho que é melhor. Eu fiz uma casa da Polônia, é o Bar da Polônia. Essa casa, ela é toda torta, como se passasse um terremoto ali e virasse a casa de ponta cabeça. É um bar e funciona até hoje. Eu disse, vou tentar fazer essa casa. Fiz.
Embora tenha recebido inúmeros convites para exposições externas de seus trabalhos, neste atual momento o artista prefere a discrição. Ele buscou no Facebook uma maneira acessível para que os entusiastas da história e da arte fiquem próximos do seu trabalho. A professora e escritora em União da Vitória, Ivanira Tereza Dias Olberts, no livro Entrevistando a Arte, cita que Luiz Jorge é um entusiasta pela história de sua cidade natal. E segundo ela, que também é presidente da Associação dos Artistas Plásticos do Vale do Iguaçu, praticamente todos nós já compramos pelo menos uma vez na vida uma mercadoria vindo de um artesão.
Tem um belíssimo estudo sobre os pássaros, principalmente os que habitam a nossa região. E tem inúmeras árvores plantadas. Isso faz de Jorge Luiz Ulinick um artista, um homem completo.
E para Luiz Jorge, o seu trabalho busca estreitar a relação entre a arte e a sustentabilidade.
Ou planto árvore. Por quê? Eu cuido do papelão, porque o papelão vem da árvore, então a gente tem que plantar árvore, os passarinhos vão sentar na árvore. Então, se nós destruirmos a natureza, o que vai acontecer? O homem vai ficar dependente da máquina, a máquina não tem sentimento, e o ser humano vai esfriar internamente, e nós temos que mudar o pensamento das crianças de hoje. Fazer com que ela se junte mais à natureza, que tenha mais convivência com a natureza e utilize a memória.
O artesão acredita que é possível trabalhar nessa área e obter êxito com a aquisição de matéria-prima de baixo custo para itens feitos à mão.
Eu estou esperando que os meus netos, a partir do momento que cresçam, que a gente possa encaminhar eles para alguma coisa assim, né? Nesse sentido, né? Eu sei que eu não vou ficar aqui eternamente. Eles vão fazer benefício disso aqui e eu quero mostrar o caminho certo para que, se for prosseguir, que prossiga. E as pessoas que não conhecem a história de Porto União da Vitória, que eles passam a conhecer.
O artista dedicou um espaço na sua casa para o artesanato. Luiz Jorge é conhecido na cidade onde mora e também fora do país. No entanto, o sustento da casa vem da sua aposentadoria, pois o artesanato, ele espera outro retorno.
O artesanato é um fator primordial para tirar a pessoa da depressão. Eu já tive à beira da depressão, já tive tomando medicamento faixa preta muitos anos atrás, e graças ao artesanato eu consegui sair. Eu não vi a hora de parar. Cada peça dessa é um troféu. Aprendi bastante, foi muito bom. E o artesanato é o princípio para você começar a desenvolver a tua cabeça. Começa com qualquer coisa. Um desenho qualquer, nem que faça um rabisco. Uma pintura qualquer, nem que se suje, não deu certo. Mas faça. Use a cabeça para fazer. Vai chegar uma determinada hora que você vai fazer coisa espetacular sem você notar. Se o teu trabalho foi feito, ninguém te deu bola, alguém vai elogiar. Basta essa pessoa te elogiar, você vai ver o sentimento que vai valer muito mais do que aquilo que você fez. Cada peça dessa é um troféu.
Dados de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que o Brasil possui hoje cerca de 8 milhões e 500 mil pessoas que vivem do artesanato, sendo a maioria constituída de mulheres que vivem diretamente da própria produção. O setor representa aproximadamente 3% do produto interno bruto e movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano. O Paraná possui hoje cerca de 600 profissionais cadastrados no Programa de Artesanato Brasileiro, com foco na cerâmica, cerveja artesanal, pêssancas, vime e vinho. Já em Santa Catarina, conforme o projeto Galeria do Artesanato da Fundação Catarinense de Cultura, atualmente estão cadastrados 167 profissionais, oriundos de várias regiões do estado. O número, porém, é flutuante. O artesanato apresenta forte influência dos colonizadores alemães e italianos, a qual se destacam as técnicas de pintura e a fabricação de porcelana, entalhes em madeira, esculturas e trabalhos em cerâmica.
O professor Edson Grandisoli, coordenador pedagógico do Movimento Circular, disse em entrevista à CBN Vale do Iguaçu que o mundo vai gerar mais de 3 bilhões de toneladas de resíduos por ano até 2050. É um aumento de 70% do segundo estudo da organização sem fins lucrativos.
A economia circular é um modelo fascinante. Ela prega que a gente reutilize o tempo todo os materiais que já estão em circulação. Então, a partir dessa lógica da reutilização, nós damos uma trégua, vamos dizer assim, ou desafogamos um pouco a pressão que nós fazemos sobre os recursos naturais, e no final do dia, no final das contas, a gente acaba também produzindo um pouco menos de lixo. Mas para isso funcionar, de novo, é preciso que todos os atores dessa cadeia de extração, produção, consumo e descarte ajam juntos, né? Não há circularidade se uma peça do círculo não estiver presente.
O destino e o reaproveitamento desses resíduos, segundo o professor, dentro da proposta da economia circular, é um dos grandes desafios globais.
Eu acho que ainda temos muito a lamentar, né? Eu acho que nós ainda passamos por um momento histórico muito delicado do ponto de vista social e também do ponto de vista ambiental. Vale lembrar que as duas coisas não estão dissociadas, né? Eu gosto sempre de falar que todo o problema, todo o desafio ambiental é oriundo também de um problema e de um desafio social. Então eu acho que nós temos ainda altas taxas de desmatamento, temos vivenciado, infelizmente, vários incidentes, vários acidentes e vários desastres de ordem também social, mas de ordem também ambiental, como a gente vê, infelizmente, ainda, e principalmente no período das chuvas. Então eu acho que, apesar de termos várias leis, uma legislação bastante consistente, eu acho que a gente ainda tem que agir muito, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista mais coletivo.
A economia circular é um conceito que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso de recursos naturais, por meio de novos modelos de negócio e da otimização nos processos de fabricação, com menor dependência de matéria-prima virgem, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis.
Falando em economia circular, é sempre importante lembrar, né, do movimento circular, que é um movimento que tem justamente a função de unir diferentes atores, né? Unir o poder público, unir ONGs, unir empresas dentro de um ecossistema colaborativo, justamente para haver diálogo e criação de novas estratégias para a construção de um mundo com cada vez menos lixo.
Edson, que também é doutor em Educação e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pelo Programa Cidades Globais, defende que a economia circular torna os processos mais lucrativos e busca restaurar os recursos físicos e regenerar as funções dos sistemas naturais, trazendo maiores oportunidades econômicas e sociais.
Temos muito a fazer no nosso dia a dia, né? E tudo, como sempre, é uma questão de escolha, né? Muitas pessoas podem optar por alguns caminhos, como, por exemplo, reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia, para aqueles que podem adotar cada vez mais um consumo mais consciente, né? Ver de que empresa está comprando, quanto está, por que está comprando e o quanto está comprando, optar por produtos, por exemplo, que contenham menos embalagem para a gente, no final das contas, no final do dia, gerar cada vez menos lixo. Eu acho que a gente precisa ainda criar mais instâncias de diálogo, né? Eu acho que o poder público muitas vezes fica muito separado da população de uma forma geral, as empresas ficam isoladas dentro das suas ações, e para a gente conseguir efetivamente criar uma nova cultura de sustentabilidade, todos os atores são importantes.
Os índios sempre são lembrados como precursores do artesanato, já que quando os portugueses descobriram o Brasil, encontraram aqui a arte da pintura, cocares e ornamentos. O artesanato faz parte do folclore e revela usos, costumes, tradições e características de cada região.
É o caso de Luiz Jorge Ulinick, que por meio da sua arte e conhecimento histórico sobre Porto União, busca levar o nome da sua cidade natal aos quatro cantos do país.
O artesanato é um fator primordial para tirar a pessoa da depressão. Eu já tive à beira da depressão, já tive tomando medicamento faixa preta muitos anos atrás, e graças ao artesanato eu consegui sair. Eu não via a hora de parar. Cada peça dessa é um troféu. Aprendi bastante, foi muito bom. E o artesanato é o princípio para você começar a desenvolver a tua cabeça. Começa com qualquer coisa. Um desenho qualquer, nem que faça um rabisco. Uma pintura qualquer, nem que se surge, não deu certo. Mas faça. Use a cabeça para fazer. Vai chegar uma determinada hora que você vai fazer coisa espetacular sem você notar. Se o teu trabalho foi feito, ninguém te deu bola, alguém vai elogiar. Basta essa pessoa te elogiar, você vai ver o sentimento que vai valer muito mais do que aquilo que você fez. Cada peça dessa é um troféu.
Preciso saber viver. É preciso saber viver.
Para saber mais sobre o trabalho de Luiz Jorge Ulinick, acompanhe pelo Facebook Artes em Papelão Ondulado, Ulinick Artes.
Gabriele Sesco e Vanessa Stenzel para o portal Vevale.